Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Mais segurança. Congresso restringe acesso de pessoas ao parlamento até o dia da posse presidencial. Senado vai analisar proposta que prorroga prazo de vigência de contratos dos agentes lotéricos. Sancionada lei que facilita a doação de computadores usados ao setor educacional. Boa noite. Para proteger a área que envolve os principais órgãos dos três poderes, as regras de acesso ao Senado foram restringidas. A medida vale até o dia da posse presidencial, quando haverá movimentação de autoridades nacionais e internacionais, além dos cidadãos em geral. Repórter Janaína Araújo.
Depois da descoberta de explosivos no Distrito Federal nos últimos dias, o Senado Federal adotou novas medidas de segurança para esta semana. A passagem pelos pórticos de raio-x e detectores de metal, que antes era dispensada para servidores efetivos e comissionados, além de jornalistas credenciados, agora é obrigatória para todos, assim como já era para funcionários terceirizados e prestadores de serviço. Nesta semana, está proibida a entrada de visitantes, entregadores de alimentos ou motoristas de aplicativo. As entregas devem ser feitas na área externa do Senado, assim como o embarque e desembarque de passageiros. Nas agências bancárias localizadas dentro do Senado, somente correntistas que sejam do quadro de colaboradores da Casa têm permissão de acesso, ou seja, senadores, servidores, profissionais terceirizados e estagiários. O diretor da Secretaria de Polícia Legislativa, Alessandro Morales, explicou que teve a iniciativa de propor as novas regras.
Foi um pedido meu, pedido do diretor da Secretaria de Polícia, com anuência da diretora-geral e anuência do presidente Rodrigo.
Em suas redes sociais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou nesta segunda-feira que não há espaço no Brasil democrático para atos análogos ao terrorismo.
O governo editou uma medida provisória que prorroga por mais 180 dias o prazo de adesão ao programa de regularização ambiental. O Congresso vai analisar a MP na volta do recesso. Terão direito à prorrogação do prazo os proprietários e possuidores de imóveis rurais inscritos no Cadastro Ambiental Rural até 31 de dezembro de 2020. Repórter Pedro Pincer.
Uma medida provisória publicada nesta semana ampliou o prazo para que proprietários rurais peçam adesão ao Programa de Regularização Ambiental. Mantido pela União, Estados e Distrito Federal, o programa é um conjunto de ações para promover a adequação ambiental das propriedades. De acordo com a MP, a adesão deve ser requerida pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural no prazo de 180 dias, contado da convocação pelo poder público. Esta é a quinta vez que o tempo para adesão ao programa sofre alterações. O texto original dava prazo de um ano, contado da implantação do programa de regularização. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, alertou que existem denúncias de que o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural tem recebido registros de propriedades ilegais em terras públicas destinadas e não destinadas.
Apesar de constituir um importante instrumento de monitoramento e regularização ambiental de imóveis rurais, o fato é que o CAR tem sido utilizado como um caminho certo para legitimar a grilagem em terras públicas em todo o país, sobretudo na Amazônia.
A MP precisa ser votada até o dia 2 de abril de 2023 para não perder a validade.
Ao se despedir do mandato, o senador Regufe, do Distrito Federal, afirmou que foi o parlamentar que mais destinou recursos para a saúde pública do Distrito Federal nas emendas ao orçamento. Segundo dados apresentados por ele, mais de 92 milhões de reais. Regufe disse que também destinou verbas de emendas para a construção e reforma de escolas públicas e o aparelhamento das polícias militar e civil. O parlamentar do DF relatou que abriu mão dos salários extras a que os senadores têm direito, da verba indenizatória e da aposentadoria especial de parlamentar, além do direito a ter plano de saúde. Em termos de economia, Regufe disse ter deixado de gastar quase 17 milhões de reais, deixando de usar ainda o carro oficial do Senado, a cota de gasolina e ainda reduzindo o número de assessores do gabinete de 55 para apenas 9. Regufe ainda frisou que teve 100% de presença no Senado sem faltar a uma única sessão deliberativa ao longo dos 8 anos de mandato.
Aprendi com meu falecido pai que o ser humano ele não mostra quem ele é no seu verbo, no jeito como ele fala. Que o ser humano ele mostra quem ele é nas suas atitudes, na forma como ele age. E foi isso que eu tentei fazer ao longo dos meus mandatos. Honrar tudo o que eu me comprometi com meus eleitores.
Foi sancionada a lei que criou a política de incentivo ao reaproveitamento de equipamentos de informática. A nova lei facilita a doação de computadores usados de órgãos públicos, empresas e pessoas para serem recondicionados e usados no ensino. Repórter Roberto Fragoso.
A nova política consolida em lei o programa Computadores para a Inclusão, que existe desde 2004 e foi autorizado em 2018 por decreto a receber doações de equipamentos ociosos ou obsoletos do governo. A proposta havia sido aprovada pelo Senado com modificações em 2021 e voltou para análise da Câmara. Em dezembro de 2022, foi confirmada pelos deputados e sancionada. O relator da proposta no Senado, Isauci Lucas, do PSTB do Distrito Federal, definiu como destinatários prioritários dos equipamentos grupos em situação de vulnerabilidade social e com acesso reduzido a tecnologias, como povos indígenas e quilombolas. Ele destacou que a pandemia escancarou a desigualdade digital no país.
Principalmente no período da pandemia, a gente percebeu o distanciamento cada vez maior das pessoas carentes, essas desigualdades da escola pública, escola particular, e realmente precisamos diminuir essas desigualdades. Já aprovamos projetos o ano passado, este ano, sobre banda larga nas escolas, internet para todos, né? Então a gente agora precisa dos equipamentos. Nem todo mundo tem dinheiro para comprar equipamento. E é muito material, é muito equipamento que é descartado praticamente todos os dias pela iniciativa privada, pelas pessoas também, pelo próprio governo.
Isauci lembrou que o Congresso aprovou em dezembro a Política Nacional de Educação Digital, que vai promover a inclusão digital e o ensino de informática, programação e robótica em todos os níveis de escolaridade. E que o reaproveitamento de equipamentos usados vai ser fundamental para a concretização dessa iniciativa.
Nós teremos aí, evidentemente, uma grande oferta de cursos, não só de software, mas de hardware também. E esse material reciclado, ele é matéria-prima importantíssima para que os jovens possam aprender, né, a montar, desmontar, consertar o equipamento. E que depois são doados para os alunos, preferencialmente, né, para as escolas públicas.
Desde o início do programa Computadores para a Inclusão, mais de 12 mil alunos foram capacitados em informática e 20 mil computadores foram recondicionados e doados a 1.400 pontos de inclusão digital. Além do governo, autarquias, fundações, pessoas, empresas, governos estaduais e órgãos do judiciário e do legislativo poderão doar equipamentos.
E o Senado vai analisar a chamada PEC dos lotéricos. Já aprovada pela Câmara dos Deputados, a proposta prorroga o prazo de vigência de contratos atuais de todos os agentes lotéricos com a Caixa Econômica Federal. Entre os beneficiados pela prorrogação estão mais de 6 mil lotéricos com contratos firmados antes da Constituição de 1988. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo a proposta de emenda à Constituição, serão beneficiados tanto os lotéricos que trabalham sob o regime de permissão, ou seja, que ganharam licitações promovidas pela Caixa, como os 6.310 lotéricos que foram apenas credenciados com contratos anteriores a 1988 para atuarem como revendedores de bilhete de loteria, quando isso era permitido. Na votação na Câmara, os deputados excluíram do texto o prazo de 50 anos para a prorrogação das permissões, bem como a previsão de que apenas produtos da Caixa fossem vendidos na lotérica. A PEC é de autoria do deputado Fausto Pinato, do Republicanos de São Paulo. Logo após a votação na Câmara, o relator deputado Darcy de Matos, do PSD catarinense, comemorou a aprovação da proposta.
Essa PEC dá segurança jurídica para que, principalmente as 6 mil lotéricas que começaram suas operações antes da Constituição e as demais lotéricas possam continuar com as suas portas abertas. Essa PEC ela vai beneficiar uma categoria que são os lotéricos, que tem o viés social, que chegam onde os bancos não chegam, que atende os trabalhadores, as pessoas carentes, a periferia das grandes cidades, dos longínquos municípios do Brasil. E agora ela vai para o Senado, para análise e posterior promulgação.
A proposta vai beneficiar os mais de 13 mil donos de casas lotéricas no país. Agora, o texto aprovado pelos deputados começará a ser analisado pelos senadores.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.